Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta no programa Em Pauta, hoje falando sobre o colapso da saúde, o que esperar da pandemia do coronavírus nas próximas semanas. Quem está aqui comigo no estúdio, o doutor Marlos Valnei de Moraes, presidente em exercício do Sindicato dos Médicos do Paraná, e também está presente online aqui o professor Emanuel Maltempe de Souza, que é do Departamento de Bioquímica, Biologia Molecular e presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da Universidade Federal do Paraná. A gente já falou, né, das medidas que precisam ser reforçadas para tentar evitar, né, todo esse, o que a gente já imagina que pode vir pela frente caso as coisas continuem como estão, né? A população ainda com dificuldade de entender a gravidade, as autoridades também concordando e discordando entre si do que fazer, e a vacinação ainda muito lenta, né? A gente sabe que a vacinação é o que pode realmente nos ajudar, ela ainda está vindo a conta gotas, como até mesmo o secretário de saúde vem falando, né, sobre essa situação. Porém, a gente ouviu falar agora sobre as máscaras, que a gente deveria ter um cuidado a mais, né? Ter mais atenção em relação a elas, que elas deveriam ser mais adequadas. Eu trouxe aqui uma fala do doutor lá da PUC Paraná, é o doutor Roberto Pecoa Filho, ele é professor da Escola de Medicina da PUC, e ele participa de um grupo de pesquisas em relação a todas essas medidas, e ele trouxe um recado especial para a gente sobre as máscaras. Vamos lá ouvir, então, doutor Roberto Pecoa Filho, da PUC Paraná.
A gente entende as dificuldades, né, de máscaras que protegem mais, né, que têm uma maior filtração, e o desconforto que elas podem trazer. Isso tem sido um desafio, né, de pessoas que estão trabalhando no design de máscaras que tenham uma melhora na capacidade de filtração e, ao mesmo tempo, que traga uma respirabilidade, né? Ou seja, que a sensação com o uso da máscara não seja desconfortável. Tem várias estratégias para isso, né? Eu acho que uma coisa que, principalmente nesse momento, né, de maior necessidade de aumentar a capacidade de filtração de máscaras, que está se tornando muito popular, assim, é o uso de duplas máscaras, né? Uma coisa que, inclusive, a gente estudou, né, na nossa iniciativa de estudo da evidência por trás das máscaras, junto com o grupo lá da McMaster no Canadá, e que mostra que se você puser uma máscara em cima da outra, você multiplica esse poder da filtração. E a recomendação que a gente está dando é o uso de uma máscara cirúrgica embaixo, né? A primeira camada é uma máscara cirúrgica, que são aquelas azulzinhas, né, que a gente vê por aí. E a máscara de cima é uma máscara de pano, de três camadas, né, que eu acho que são as camadas importantes. Então, máscara cirúrgica mais máscara de pano em cima, além de melhorar como ela acomoda no rosto, né? Ela também tem um aumento na capacidade de filtração que se aproxima das máscaras N95. Só que são baratas e simples de você achar por aí. Os outros cuidados continuam os mesmos, nada de novo, né? Evitar aglomerações, quando isso não é possível, manter o distanciamento social. E as medidas de higiene, né? Sempre lavar as mãos frequentemente e o uso de álcool gel.
Tá certo. Professor Emanuel, que também participa de muita pesquisa aí com o grupo da Federal, também está vendo essa necessidade da gente começar a usar máscaras duplas, então, para fazer as nossas atividades? É isso?
Bem, eu acho que a gente precisa usar máscaras, né? Porque as pessoas não estão usando máscaras como deveriam usar máscaras. Mas o que o professor Pecoa disse está perfeito. Veja, uma boa máscara N95, uma máscara N95 bem usada, ela chega a reduzir em 99% a chance de contrair COVID. Uma máscara cirúrgica tripla, ela reduz até 90%, 80% a 90% a chance de contrair COVID. Uma máscara caseira boa, ela está aí na faixa dos 50% a 70%, dependendo da máscara, do design, do tecido. Mas mesmo assim, nós estamos falando de 50%. Eu te pergunto, quais são as vacinas hoje que são usadas, que dá uma proteção de 99%. A vacina que nós temos disponível aqui no Brasil, as vacinas que temos disponíveis aqui no Brasil, dão uma proteção de 53% e de 70%. Então, uma máscara cirúrgica, se as máscaras cirúrgicas fossem bem usadas, e especialmente como foi colocada máscara cirúrgica e uma máscara caseira juntas, tem uma eficiência muito semelhante a uma máscara para proteger contra a transmissão de Covid, uma máscara N95. Então, se nós estivéssemos tomando esse cuidado desde o início, nós estaríamos numa situação muito, muito melhor. Eu sou 100% a favor desse uso, né? E eu diria, vamos usar máscaras. E se nós pudermos usar duas máscaras, vamos usar as duas máscaras, porque a eficiência é muito grande. Mas usar direitinho. Não vamos, como a máscara não deixa respirar direito, então eu puxo ela para baixo do nariz para poder respirar direito. Enquanto isso, estou jogando os aerossóis para fora, né? E estou respirando os aerossóis também. E eu queria lembrar uma outra coisa. Na universidade, a gente tem feito testes de grandes grupos, bem, grandes do nosso modo de ver, mas são 500 mil pessoas assintomáticas. Não tem sintoma nenhum. São pessoas que estão normais, estão andando para lá e para cá. Vão lá, vamos testar. 1 a 3% dessas pessoas tem Covid. 1 a 3% está transmitindo. E a gente nunca sabe quem está transmitindo, porque essas pessoas não têm sinal nenhum, né? E por isso que essa recomendação de uso de máscara, ela é tão importante, porque ela nos protege o tempo todo. A gente não precisa saber quem está transmitindo, a gente sabe que está protegido. E mais, se no caso de eu estar transmitindo, eu estou protegendo a minha comunidade, estou protegendo as pessoas que eu gosto, estou protegendo os meus amigos, os meus colegas. Eu não poderia deixar de concordar mais com essa recomendação de uso de máscara, e eu acho que as pesquisas hoje, em termos de design, de escolha de melhores tecidos, aumentar a respirabilidade das máscaras, têm avançado bastante, e elas estão muito mais fáceis de serem usadas hoje do que foram há um ano atrás.
Tá certo, professor. Agora a gente também poderia falar em relação à variante, que a gente tem a impressão assim que a população entende. Ah, chegou a variante, ela é mais difícil de lidar, ela é mais agressiva. Ah, então não tem muito o que fazer. Daí continua relaxando, em vez de entender que é necessário a gente ter mais cuidado. Você tem um pouco dessa sensação também, doutor?
Tem. Já ouvi, inclusive, de algumas pessoas dizer assim, bom, era bom que todo mundo se contaminasse de uma vez, que aí já
É,
passa.
não tem mais o que
Não, é
fazer.
que, infelizmente, esse pessoal não está lá na linha de frente, não está na janela de uma UTI, né?
Sim.
Espero que não esteja dentro, mas na janela de uma UTI para ver o que é efetivamente a doença, né? É lógico que o melhor dos mundos é a hora que nós tivermos uma imunidade de rebanho, como se fala, uma imunidade coletiva que seja suficiente para parar a transmissão. Mas, como você mesma comentou, nós estamos com uma velocidade de vacinação muito lenta, extremamente lenta, né? Muito abaixo do que a gente poderia e deveria ter. Se a gente comparar com Israel, Israel já começou a perceber uma redução importante nos níveis de mortalidade da população, a partir do momento que eles começaram a vacinar 30% da população. Tá? E isso contando que Israel possivelmente não tem a variante Manaus ainda em uma quantidade significativa como nós temos aqui. A variante Manaus, ela é extremamente veloz na agressividade e extremamente agressiva nos danos, nas alterações metabólicas que ela causa no organismo. E isso causa um dano difícil de reparar. A velocidade com que a gente tem observado o agravamento dos pacientes é muito grande, é muito rápida e muitas vezes não dá tempo, inclusive, de fazer a intervenção para evitar que esse paciente vá a óbito. Então, é uma variante muito perigosa mesmo, tá? E aí voltamos, eu acho que todos esses comentários, ficar redundando aqui em falar sobre os cuidados de distanciamento, os cuidados do uso das máscaras, que foi perfeitamente bem colocado. E a questão da percepção do teu papel coletivo. Isso acho que é fundamental, a gente não tem observado isso, infelizmente, em grande parte da população.
Inclusive, a gente ter uma variante amazônica também é resultado do nosso comportamento, pelo menos é que os pesquisadores têm nos apontado. É mais ou menos isso, professor, que está acompanhando também essas pesquisas?
Sim, A variante, na verdade, ela resulta do processo de cópia do vírus, e durante o processo de cópia, às vezes, ocorrem pequenas mudanças. Na maior parte das vezes, as mudanças, elas são deletérias e desaparecem. Mas quando a mudança traz uma vantagem para o vírus, essa cópia alterada, ela persiste e ela aumenta de número proporcionalmente. Né? Então, significa o seguinte, quanto mais doente tivermos, maior a chance de aparecer variante. E como nós temos um sistema, o vírus está sempre lutando com o nosso sistema de defesa, aquele vírus, aquela cópia que tem uma chance melhor de produzir a doença, de se multiplicar na presença do nosso sistema de defesa, ela vai prevalecer, ela vai aumentar de número, ela vai ser mais prevalente. Então, se a gente deixar a doença correr solta, a chance de ter variantes é maior, a chance de ter variantes com características piores, mais virulentas, que causam doenças mais letais, que evadem nosso sistema de defesa, é maior também. Então, é exatamente isso. Nós precisamos bloquear a transmissão da COVID, não só para a gente diminuir o número de pessoas que estão nos hospitais, para a gente diminuir as perdas, mas também para a gente impedir o aparecimento dessas novas variantes. E lembrando o seguinte, as vacinas que estão aí, elas provavelmente não impedem a colonização do trato respiratório pelo vírus, ela impede o aparecimento de doença. Né? Isso significa que se a gente não continuar tomando os cuidados para reduzir a transmissão de uma pessoa para outra, o vírus pode se multiplicar. E mesmo que silenciosamente, a variante pode aparecer. Então, esses cuidados que a gente tem citado, e aí eu vou citar de novo, distanciamento, uso de máscara, a higiene das mãos, buscar ambientes mais amplos e arejados, nós vamos precisar continuar tomando esses cuidados por algum tempo, até a gente entender melhor esse vírus e termos formas de controlar ele melhor. Mas os cuidados não farmacológicos, eles precisam ser observados mesmo com a vacina, mesmo com a vacina.
Tá certo, professor. A gente precisa fazer mais um intervalo rápido. A gente segue para o nosso último bloco e falar mais um pouquinho sobre essas recomendações. Temos também o pessoal da Fiocruz que deixou uma mensagem aqui para os nossos ouvintes do Paraná. Então a gente já volta aqui no Em Pauta falando sobre o colapso da saúde, o que esperar da pandemia nas próximas semanas. Volto já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.